Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Hoje vou fazer uma reflexão sobre a relação entre a feminidade e a inteligência. Mais um domingo de manhã. Hoje, ao contrário do que aquilo que eu referi no último episódio, eu tive uma noite espetacular de sono. Não podia ter pedido mais. E eu adoro quando isto acontece, porque nos últimos dias eu por acaso estive mais fora de casa, acordava até mais tarde, fui sair e etc. Pronto, então eu sinto que nestas semanas em que isso acontece, eu tenho mesmo que repor outra vez as horas de sono, porque senão sei que a minha semana, se eu andar a dormir assim, tipo, desfasadamente, eu sei que a minha semana vai ser uma porcaria. Portanto, aproveitei hoje para dormir e ontem deitar minimamente cedo. Pronto. E portanto, estou aqui fresca. Hoje eu vou gravar a parte 3 da série de episódios sobre ser mulher. Eu fiz mais 2 episódios que vocês podem ir ouvir, também estão disponíveis aqui no podcast, na lista de episódios. Eu hoje vou falar sobre um tema que me passa pela cabeça muitas vezes e o qual também já falei várias vezes com outras pessoas. E eu vou ser sincera, este é daqueles temas que está um bocadinho estranho vir falar sobre ele aqui, porque eu sinto que é um pouco complexo e que nem toda a gente que está a ouvir pode perceber, barra, tenho um bocado medo de me explicar mal. Eu demorei imenso tempo a escrever este desta vez. Mas acho que é um tema fixe e acima de tudo acho que também quero dizer aos rapazes que possam estar a ouvir este podcast, para tentarem perceber qual é que é a minha perspectiva, e gostava imenso que também as raparigas que estão a ouvir me mandassem a vossa perspectiva e a vossa opinião sobre o assunto, se alguma vez sentiram aquilo que eu vou referir neste episódio, enfim, opinar um bocadinho sobre ele, porque sinto que é um assunto que tem pano para mangas e pronto, portanto vou começar. Eu no outro dia, calhou de ver um documentário sobre este tema, sobre o tema de hoje, que basicamente é a pressão que muitas vezes existe nas mulheres em ser inteligente. E eu sei que isto assim pode parecer um bocado tipo, mas todos nós temos um bocado essa pressão, não é? Tipo, em sermos interessantes, pessoas cultas, mas eu vou explicar melhor o meu ponto. E apontei algumas coisas que eu vi nesse comentário que achei que faziam um imenso sentido e que eu nunca tinha tido bem a consciência. Portanto, eu vou começar pelo início e vou começar pelo passado. Se vocês repararem bem, em vários filmes considerados mais girly ou femininos, e atenção, eu quando utilizar estas palavras neste episódio, eu quero que vocês percebam que eu estou a utilizá-lo tendo em conta o padrão que já existe e aquilo que as pessoas associam a estas palavras, porque ser feminino, ser feminina neste caso, pode ser várias coisas de várias maneiras diferentes, obviamente, e é isso que é ser feminina no que toca a ser mulher, não é? Mas quando eu refiro-me a estes termos, estou a falar daqueles que nós já conhecemos, ok? Pronto. E neste tipo de filmes, como por exemplo Mean Girls, Legally Blonde, Gentlemen Prefer Blonde, com a Marilyn Monroe, nós podemos observar algo, e todas as atrizes destes filmes que têm o cabelo loiro seguem um padrão, ok? E isto pode parecer até um bocado tipo, o que é que tu estás a dizer? Mas juro, até podem ir pesquisar, agora que estão a ouvir este podcast, podem ir pesquisar no Google estes 3 filmes, Mean Girls, Legally Blonde e Gentlemen Prefer Blonde. Ou podem ir ver os filmes até era mais fixe, acho que fazia mais sentido. Mas é só para terem um apoio visual. E nestes filmes, as raparigas que são loiras são sempre consideradas muito giras, burras, más ou inocentes. Ou seja, sem as prioridades no sítio, ok? Mas normalmente elas têm todas, podem ser más ou inocentes, varia um bocadinho daí, mas normalmente têm todas estas características. E agora vou ler aqui um artigo que eu pesquisei e que também estava nesse documentário, que é legit. Eu posso também dizer qual é o documentário. O documentário que eu vi foi de uma rapariga, que ela faz vídeos muito fixos no YouTube, que é Mina Lee. Calma, vou só pesquisar qual é que é o nome. porque eu queria mesmo recomendar, porque acho que faz sentido. Pronto, este aqui que eu vi tem 37 minutos, estão a ver, tipo, a vídeo no YouTube não é uma cena muito comum. E basicamente ela, este vídeo chama-se Explaining the Hyperfeminity Aesthetic. Tem na thumbnail Bimbo Core, Barbie Core e the Love of Pink. Pronto, é o último que ela pôs. Podem ir lá ver. Pronto. E um dos artigos diz: o conceito de loira burra, entre aspas, teve origem em 1930 e derivou das Chorus Girls. Eu não sei se sei dizer isto muito bem, mas basicamente são aquelas raparigas dos anos 30 que vocês imaginam num palco, em bares, que atuavam e dançavam. Se pesquisarem na internet Chorus Girls, que é Chorus Girls, pesquisem na internet, vão encontrar, que eram caracterizadas pela sua beleza, mas também celebradas pelo seu físico em vez das suas capacidades psicológicas. No fundo, vistas como objetos. Ou seja, quanto as mulheres são mais, entre aspas, femininas, os atributos que as enaltecem fazem unicamente parte do físico e validando as suas capacidades psicológicas. E esta cena aqui é muito importante. Ou seja, tudo aquilo que é atribuído à palavra feminino que nós estamos habituados, ou quando se diz que é uma rapariga muito girly ou que é uma rapariga muito feminina, parece que estamos a falar e os atributos que fazem parte desta palavra são apenas os físicos e acabam por cancelar um bocado as capacidades psicológicas, não é? E se virmos bem nestes filmes, todas as raparigas que se assemelham mais aos rapazes, ou seja, que não estão tão ligadas a esta palavra do feminino, por exemplo, a melhor amiga da Lindsay Lohan nas Mean Girls é morena e Maria Rapaz. Já cancela aqui um bocado a cena do cabelo loiro, que é tipo super feminino. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Já é Maria Rapaz, veste-se com roupas mais largas e é a que está do lado certo e bom do filme. Estão a ver? É ela que traz essa parte do filme. Esta rapariga, a melhor amiga da Lindsay Lohan nas Mean Girls, que não é burra. E é também a que não se deixa manipular por coisas fúteis ou superficiais, malas, cabelo, etc. Ou seja, logo aqui associamos que a feminidade de uma rapariga, que pode ser muitas coisas, atenção, lá está, volto a referir, uma mulher pode ser feminina. Aliás, uma mulher para ser feminina não tem que dar imenso valor à sua aparência física, mas associamos que esse tipo de coisa é algo negativo. E quando são mais chill e se aproximam mais daquilo que é um rapaz, isso já não acontece, ou acontece de uma forma diferente. Claro que, especialmente nos dias de hoje, acontece, mas nesta altura e na cultura acontecia de forma diferente. No Gentlemen Prefer Blonde, a Marilyn Monroe, a personagem dela chama-se Lorelai, adora joias, assim como a sua amiga morena. Ela também tem uma amiga morena no filme. No entanto, mais uma vez, a Lorelai é muito mais silly e inocente do que a sua amiga morena, que é muito mais assertiva e terra a terra. Se forem ver o filme, vocês percebem o que eu quero dizer. E eu acho que nunca tinha pensado muito nisto. Mas de facto, quando eu era mais nova, eu fazia imensa resistência a usar cenas rosa, por exemplo. O rosa está muito atribuído às raparigas, não é? Ou uma rapariga que é muito feminina utiliza muito rosa. Porque eu não queria ser associada a esta imagem que se tem de ser uma mulher. Só que isto era completamente inconsciente. Tipo, obviamente que eu, nesta altura, não tomava consciência destas coisas. Mas lá está, eu queria estar mais perto de me vestir como um rapaz. Parecia que dessa forma eu ia ser mais cool, ia ser mais levada a sério. Estão a ver, de certa forma ia ter mais respeito. E é verdade isto. E nestas situações é um bocado irritante ser mulher, porque imaginem, se nós utilizamos maquilhagem dita a mais, há imensos memes ou bocas, sei lá, de gajos que dizem que as raparigas, sei lá, vocês já ouviram isso imensas vezes, de certeza, especialmente se forem mulheres, ou se calhar se forem rapazes, já imensos amigos vossos disseram isso, mas dizem que as raparigas se mascaram. Estão a ver, de género, ah, experimenta levá-la a um date numa piscina para ver se ela ainda é tão gira. Estão a ver, tipo, sem maquilhagem. Ou tipo, vê na manhã, quando acorda, deixa ver, tipo, se ela é tão gira como parece, não sei o quê. Pronto. E se vestirmos cenas rosinha, somos mais frágeis e perdemos muito tempo a arranjarmos, somos fúteis. Estão a perceber? E eu, por acaso, é por acaso é engraçado, porque hoje em dia o rosa está super na moda. Eu ainda no outro dia estava num café em Lisboa e passei para aí por quatro raparigas que estavam dentro do mesmo café a utilizarem o mesmo tipo de rosa. Por acaso o rosa está a voltar à moda. E isto aqui também já estou a citar. porque isto é sobre um artigo sobre o facto de Rosa estar de volta. As mulheres têm de policiar o seu comportamento e a sua aparência para não serem vistas como demasiado tolas, negando-se a si próprias do prazer de serem femininas e usarem Rosa para serem levadas a sério pelos homens. E às vezes uma cena que me chateia é, porque é que eu sinto que a maioria das vezes os homens têm sempre uma opinião sobre a nossa aparência, ou pelo menos é a opinião que prevalece, sabem? Porque estes conceitos vêm todos daí. Por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo que não tem muito a ver agora com o tema, mas é só para vocês perceberem o quão irritante é esta cena de eu sentir que os homens têm sempre algo a dizer. Eu desde miúda, que adoro ter o cabelo curtinho, sempre tive. Eu lembro-me de uma vez cortá-lo, mais do que o normal. Ele estava mesmo por baixo da orelha, estava mesmo curtinho, e calhou de estar numas gravações. Num dos dias das filmagens, estava lá um rapaz que eu não conhecia de lado nenhum, mas era do meio, era músico, e teve a brilhante ideia, no segundo em que me viu, dizer: olha lá, mas porquê é que tens o cabelo tão curtinho? As raparigas têm é ter o cabelo comprido. Pá, lol, mas quem é que te disse isso? Na altura eu só lhe chamei, tipo, só na minha cabeça eu fiquei tipo, quem é que te disse isso, Tanso? Quem é que disse isso? Na minha cabeça, não disse isto. Mas estão a ver, tipo, porquê é que eu sinto que tem que haver sempre uma opinião? Estão a ver? Há sempre, tem sempre que dizer alguma coisa. Muitos deles acreditam, muitos homens acreditam, piamente, que nós estamos a usar a maquilhagem em função deles, ou que arranjamos o cabelo em função deles, tipo, para os agradar. Opa, e não, tipo, olhem, eu pessoalmente, eu adoro o momento em que eu vou para a maquilhagem, porque é de self-care, é relaxante, tipo, apetece-me pôr. Estão a ver? Apetece-me pôr. E com a moda é igual. E obviamente que este conceito de loira burra, que eu referi há bocadinho, já está mais desconstruído. Mas ainda assim, e sei disto porque também já falei com amigas minhas sobre isto, é mesmo super fácil falarmos com o rapaz e não sermos levadas a sério. E o padrão, normalmente, é quando são raparigas que encaixam nas nossas cabeças, o padrão usual de beleza ou de serem sexy e mais voluptuosas. Isto normalmente acontece mais com esse género, ou seja, com o tipo de raparigas que encaixam nessa caixinha. E isto faz com que muitas vezes tenhamos de ter uma abordagem mais fria perante várias situações profissionais ou pessoais para nos porem na caixa de uma mulher, aliás, para não nos porem na caixa de uma mulher gira e burra, porque eu sinto que uma rapariga não pode ser considerada gira e inteligente ao mesmo tempo. Tipo, isto muitas vezes não acontece. Ou se acontece, é porque as mulheres têm que ter uma abordagem, lá está, mais fria. Eu tenho a certeza que imensas raparigas estão a ouvir isto, porque também lá está, eu não sabia se era só eu que sentia isto, mas muitas vezes temos mesmo que ter uma postura mais fria para sermos levadas mais a sério. No meu caso, por exemplo, eu tenho tudo para ser um alvo fácil. Imaginem, eu trabalho no digital, muitas das vezes com marcas de roupa ou maquilhagem, e quem quiser utilizar isso de forma redutora, falo sem o maior dos problemas. Tipo, é mesmo fácil fazer isso. Só que eu já tenho esse chip ligado e dou muito poucas abébias para que isso aconteça. E hoje em dia, ao contrário de quando eu era miúda, eu tenho zero medo de mostrar que adoro roupa e arranjar-me, faz parte de mim e daquilo que eu gosto. Se não fizesse, estava completamente ok também. Já há fases em que eu me preocupo mais com aquilo que visto, há outras fases em que não me preocupo tanto. E hoje em dia, só que eu sinto que antes, se calhar, só não fazia isso para não ser associada, lá está, a uma rapariga super feminina e um bocado tipo vazia, porque só se preocupa com essas coisas de se arranjar. Estão a ver? E uma coisa não leva à outra. Uma rapariga que gosta de ter cuidado com a sua aparência, ou se arranja, ou se maquilha, ou. Isso não significa que seja uma rapariga oca ou vazia, da mesma forma como se fosse ao contrário. Uma rapariga que não quer assim tanto saber, se calhar, daquilo que está a vestir, tipo, não se preocupa tanto com isso, não é um prazer, não tira muito prazer daí, é mais uma missão do dia, tipo, olha, tenho que me vestir, estão a ver? É igual. Mas lá está, parece que quando é ao contrário, existe esta cena de lá está, ser uma pessoa se calhar menos interessante. Eu sou daquele tipo de pessoa que sabe mesmo ficar calada numa conversa. Aliás, eu gosto muito de ouvir. Mas eu, quando abro a boca para dar a minha opinião ou para comentar alguma coisa, eu sei que estou segura daquilo que estou a dizer e confiante, especialmente se for uma opinião, percebem? Pronto. Eu não sou daquele tipo de pessoa que fala sem saber. Estão a ver? Tipo, eu especialmente quando estou num grupo de pessoas que às vezes até posso não conhecer assim tão bem, tipo, eu tenho cuidado com isso, estão a ver? Eu falo quando sei que posso falar sobre algum assunto. E a mim nunca me aconteceu muito a cena de ter medo de dizer as coisas, como já aconteceu com amigas minhas. Agora que já cresci e tenho a noção de quando tenho de ficar calada, tenho de estar calada. Mas, de vez em quando, com alguns rapazes, esta segurança ou a vontade que eu tenho a falar ou a dar uma opinião sobre algum assunto que esteja a falar é quase irritante para eles. E lá está, volto a referir, óbvio que isso não é com todos os rapazes, mas já reparei muitas vezes que parece que é uma característica irritante para alguns gajos. E a partir daí, a partir desse momento em que eu estou a dar a minha opinião e estou a ser confiante nela, tornam-se exageradamente competitivos numa conversa mesmo normal. Estamos a falar sobre um assunto normal e do nada eles ficam mesmo competitivos. Ou então perseguem o que eu digo até encontrarem alguma forma de entrar em confronto direto comigo. Facilmente consideram-me muito intensa também, tipo, quando estou a dar a minha opinião sobre algo, e é verdade, tipo, eu sou uma pessoa intensa a falar, eu falo muito com as mãos, depois ainda por cima com o sotaque do Porto em Lisboa, acho que às vezes choca muito, é mesmo verdade, mas tipo, eu nunca, especialmente lá está, com pessoas que eu não tenho imensa confiança, isto nunca me acontece muito, e eu já senti isto com homens, às vezes, de ficarem super competitivos comigo, só porque eu estou a dar a minha opinião normal, tipo, ainda nem estou na fase em que estou intensa a falar sobre o assunto, até pode ser um assunto que nem me deu grande vontade de ser intensa, e isto já me aconteceu. Pá, e isto claramente tem um bocado a ver com o que uma mulher diz versus um homem diz. Imaginem que, eu não sei se vocês conhecem os primos, de certeza conhecem no YouTube, eles fazem reacts, imaginem que existiam as primas em vez dos primos. Atenção, o que eles fazem tem zero mal, mas com certeza se fossem duas mulheres a fazer, por exemplo, react e a dar um bocado, tipo, sei lá, gozar ou estão a perceber, tipo, ter aquele tipo de abordagem que eles muitas vezes têm, que lá está, volto a referir, não tem mal nenhum, mas se fossem duas mulheres eu acho que não ia cair tão bem, porque eu acho que muitas vezes as mulheres são consideradas burrinhas e tipo, não têm de ser consideradas más, estão simplesmente a fazer um tipo de conteúdo e isso é um bocado irritante, porque é do género, porque é que quando é um homem a dizer tem piada e porque é que quando é uma rapariga a dizer é tipo, ei, mas também escusava de ser tão mazinha, ou tipo, ei, mas ela esquece, tipo, ela passa-se completamente, tipo, isto acontece, não há muitos exemplos disto, nem há muitas raparigas a fazer esse tipo de conteúdo, porque não funciona, engajas, não funciona, é raro funcionar. Eu já vi amigas minhas a controlarem-se para não falarem tanto sobre um assunto com medo de serem meio gozadas ou não levarem a sério porque têm receio de dar uma opinião. Basicamente, nós nunca estamos confortáveis, é isto, é tipo uma rapariga que se quer arranjar mais é porque está demasiado arranjada e preocupa-se demasiado com o físico e é um bocado burrinha, se é desleixada é porque é desleixada e é porque já não parece bem uma mulher e já não é tão appealing para os gajos, já não é tão sexy. Estão a perceber, tipo, tem que haver sempre aqui uma preocupação da nossa parte para não sermos interpretadas de X ou Y forma. E atenção, obviamente que eu sei que isto também acontece a gajos, a homens, mas é de uma maneira diferente com as mulheres e obviamente que eu sinto que as coisas vão melhorando, aos poucos e poucos, as coisas estão a melhorar, mas, opá, isto são cenas que eu ainda sinto atualmente e é por isso que eu também tive a necessidade de falar aqui no episódio e às tantas até vou fazer outro episódio sobre isto, eu não sei se me expressei da melhor forma, eu espero que sim, mas sinto que tinha ainda muito mais para dizer. Mas pronto, olhem, obrigada por terem ouvido o episódio até aqui. Se tiverem alguma cena a dizer ou a comentar, por favor mandem mensagem no Insta. Eu adoro ir ouvir, o meu Instagram é sofia.barbosa. Podem ir lá mandar mensagem. E eu lá muitas vezes também peço perguntas para os episódios que eu faço, para dar tipo um complemento. E também assistir a vossa participação nos episódios, porque acho isso fixe. Acho que nos vemos no próximo domingo, não se esqueçam, todos os domingos sai um episódio aqui do Na Lua, podem ouvir no Spotify e nas plataformas habituais, e é isso, até ao próximo, beijinho.